Ora, muito bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos a esta Comissão da Assembleia da República. Nós estamos aqui hoje poucaxinhos deputados, mas naturalmente iremos dar notícia do que aqui se passa aos outros colegas desta Comissão. A razão por que estamos poucos deputados é porque há muitos deputados que são fora de Lisboa, portanto, às vezes, segunda-feira estão nas suas terras a falar com os eleitores e fazer o seu trabalho, e à terça-feira de manhã muitas vezes estão em trânsito para chegar aqui, ainda alguns ainda vão chegar durante a nossa audição. Seja como for, temos já presente na sala o Sr. Deputado Luís Vilhena, que é representante do Partido Socialista, está a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista, e eu sou também do grupo do Partido Socialista. Penso que o PSD está a chegar, com estas obras em Lisboa, às vezes demora mais um bocadinho, e seja como for, esta nossa reunião fica gravada. Depois nós mandamos, através da Associação Habita, mandamos a gravação para poderem ficar com ela e é posta depois no site da Assembleia da República para todas as pessoas poderem ficar a saber o que aqui se passou. Queria, em primeiro lugar, dar-vos as boas-vindas, dizer que para nós é uma honra poder recebê-los aqui e ouvir ao vivo o problema que aqui vos traz, que nós já sabemos um pouco, porque fomos sendo informados e fomos também vendo nos jornais, mas é diferente ler uma notícia ou ouvir as pessoas diretamente. Portanto, queria também cumprimentar a Rita Silva e a Associação Habita, que têm estado a acompanhar a vossa situação. Lembrar que os senhores deputados, já o disse, mas lembrar aqui e pedir aos serviços que distribuam por todos os senhores deputados uma reportagem importante que saiu no domingo no Jornal Público, no suplemento do Jornal Público, uma reportagem importante sobre o vosso bairro, com várias entrevistas com alguns de vós e com uma explicação, enfim, de cada um a dizer os problemas que se estavam a passar e também com uma explicação da Presidente da Câmara da Amadora, que tem tido, como nós também sabemos, uma posição bastante fechada em relação à solução para o problema do bairro. Posto isto, explicar-vos como é que se processa esta reunião. Há uma primeira parte, nos 10 a 15 minutos, em que apresentam a razão que vos traz aqui. Depois, os deputados podem fazer-vos perguntas ou comentar aquilo que ouviram, normalmente 5 minutos cada um, e depois há uma possibilidade de responderem às perguntas ou de acrescentarem alguma coisa que entenderem que deve ser acrescentado. No final, nós somos apenas uma pequena parte da nossa comissão, somos apenas um grupo de trabalho, teremos que fazer um relatório ao resto da comissão, que são 20 e tal deputados, não é? Apresentar o que é que se passou aqui e, eventualmente, propormos medidas, e também nos interessa, para além de conhecer melhor a situação do bairro, o que é que vocês gostariam que a Assembleia fizesse, o que é que a Assembleia pode fazer. A Assembleia não dirige diretamente as coisas no terreno, mas pode fazer leis, pode fazer propostas ao Governo para o Governo tomar posição. Nós não podemos, e é importante saberem isso, nós não podemos fazer propostas diretamente às câmaras. Quem faz as propostas às câmaras são as Assembleias Municipais. A Assembleia da República só pode fazer propostas ao Governo. Pois ao nível das câmaras, quem faz as propostas são as Assembleias Municipais, eu julgo que também já terão lá estado, mas são órgãos autónomos. Agora, podemos fazer recomendações ao Governo, ou podemos mudar alguma lei, ou podemos, enfim, dependendo das sugestões que aqui nos deixarem, fazer mais alguma diligência. Temos pendente um projeto de resolução, precisamente, para o Governo, apresentado pelo Bloco de Esquerda, no sentido portanto, de retomar o PER, em novos moldes, mas fazer medidas urgentes. Estivemos, até à data, um bocado parados, porque o Orçamento de Estado, para este ano que está agora a acabar, não tinha verbas nenhumas para esse fim. O orçamento que foi aprovado a partir de janeiro de 2017 tem lá uma pequena verba, 3 milhões e meio de euros, para começar com alguma coisa. Para mim é ridículo, é muito pouco, é muito ridículo. 3 milhões e meio parece muito dinheiro, como é evidente. Mas para resolver as questões que nós temos para resolver, e o vosso bairro não é o único, é muito pouco. Portanto, estamos muito longe daquilo que precisamos. Só para terem uma ideia, o PER de 1993 até 2000 e pouco, num só município, neste caso Lisboa, gastou 1.000 milhões de euros. Não foram 3 milhões e meio, foram 1.000 milhões. É só para terem uma diferença do que é 3 milhões e meio para 1.000 milhões. e, portanto, estamos com pouca atenção do poder político a este problema. E, portanto, tudo o que seja mostrar o vosso caso, chamar a atenção para o vosso caso, alertar para o vosso caso, ajuda a que o poder político olhe para o assunto e procure encontrar propostas, soluções, porque ao fim e ao cabo cada família, cada caso é um caso e cada caso tem que ter uma resposta, e é isso que neste momento não existe. Portanto, peço desculpa desta introdução um bocadinho mais longa, mas para perceberem porque é que estamos aqui e o que é que está ao nosso alcance. Posto isto, dou a palavra, não sei quem fala, para já a Rita.
Como? Sim, ah, ok. Associação Habita, olá, bom dia, obrigada por nos receberem. Eu sou de uma associação que se bate pela implementação do direito à habitação neste país. Está também aqui a Associação SOS Racismo, estão aqui os moradores do bairro 6 de Maio. Eu vou falar um pouco, apresentar a situação. E depois há dois moradores que também vão dar o seu testemunho, eventualmente, se tivermos tempo. Eu disse que eram 15 minutos, não era? Pronto. Antes de eu introduzir a questão, quer dizer, já é a segunda vez que venho a este grupo de trabalho falar sobre esta questão do PER, eu vou pedir para a distribuição de alguns documentos aos senhores deputados. Um deles é um levantamento das demolições recentes que houve só no bairro 6 de Maio, as condições em que foram feitas e a situação das pessoas. Isto é feito com as condições que nós temos, como associação, que não são as melhores condições, não é totalmente exaustivo, que não conseguimos chegar a todos, mas é para perceberem mais ou menos a situação das pessoas que estão a ser despejadas, que muitas delas estão aqui presentes. Depois temos aqui uma tabela, que é uma tabela da Câmara Municipal da Amadora, que mostra os diferentes bairros e o número de exclusões do PER. São 35% de famílias que estão fora do PER, que eu penso que até são números ainda conservadores, isto é de 2014, e o que mostra que há milhares de situações, não é apenas este grupo que está afetado pelo problema, mas demonstra o problema só na autarquia da Amadora, mas também noutros concelhos onde este problema também existe, tem a ver com o facto não ter havido mais nenhuma política social de habitação consistente depois do PER e que coloca os municípios numa situação como esta. Depois, também aqui, dois documentos do Sr. Provedor de Justiça. Um deles é uma troca de correspondência com a Câmara Municipal, em que o Sr. Provedor de Justiça recomendava algumas coisas à Câmara Municipal, nomeadamente a suspensão das demolições para se tentar procurar alternativas para as pessoas que estavam fora, que ao intervir em terrenos privados, que devia de haver um acordo com as entidades privadas no sentido de elas também contribuírem para a solução e de alguma forma se conseguir encontrar mais soluções além do PER. E depois, finalmente, uma recomendação do Provedor de Justiça ao Governo, assumindo que o problema do PER não é só das autarquias, é também um problema do Estado Central e que é necessário uma atualização do PER, porque o PER está completamente obsoleto. Ao fim de mais de 20 anos do recenseamento, não é? Houve novas pessoas, não tinham outras respostas para além de ir viver também nestes bairros. E por isso é preciso uma atualização do PER ou uma adequação do PER para dar resposta às novas situações, uma vez que não houve outras políticas consistentes que viessem cobrir a situação das pessoas que, ganhando ordenados muito baixos, não conseguem ter acesso ao mercado de arrendamento, muito menos à compra. Finalmente, o último documento é É o comentário número 7 do Pacto de Direitos Sociais, Culturais e Económicos, que é assinado por Portugal, que está associado aos compromissos internacionais que temos sobre as questões de direitos humanos, e que fala dos despejos forçados. E nós, Portugal, assinámos não só o pacto, como o protocolo facultativo, e por isso o Estado português está...
É um pacto de âmbito europeu ou é das Nações Unidas?
É o Pacto das Nações Unidas dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. E este é o comentário número 7, que é que se refere diretamente a este assunto. E é uma questão importante, é que, independentemente da divisão que existe em termos de competências, poderes entre Estado Central e autarquias, o que também diz a relatora que teve agora recentemente aqui, é que o Estado é um e que depois há o Estado Central, há as autarquias, há os governos regionais, mas que o Estado está obrigado a cumprir estes direitos que assinou e que ratificou. E, por isso, não tendo ainda solução para as pessoas, é preciso desenvolvê-las e até lá não se pode colocar as pessoas no meio da rua como têm sido colocadas. Bem, por isso eu agora pedia só, olha, muito obrigada, a distribuição aos vários grupos parlamentares. Bem, então passo a apresentar muito rapidamente a situação. As pessoas que estão aqui fazem parte do bairro 6 de Maio, podiam ser do bairro Santa Filomena ou de outro, em algum outro sítio, bairros chamados bairros de género ilegal, que existem há mais de 40 anos e onde muitas famílias foram encontrar uma solução para poder ter um teto, uma vez que a dificuldade de acesso ao mercado de arrendamento ou à compra para pessoas, sobretudo imigrantes, e com salários baixos, é muito difícil. Se nós hoje formos ver qual é o salário médio ou o salário mínimo e aquilo que é o preço do arrendamento, vemos logo que as pessoas se encontram num beco sem saída. Isso não é uma situação nova, há muito tempo que é assim e não havendo outras respostas sociais, as pessoas tiveram durante muito tempo, com até a autorização das autoridades, foram viver nestes bairros e lá fizeram a sua vida. Muitas pessoas que estão aqui já vivem no bairro 6 de Maio há 20 anos, há mais de 15 anos, há 18 anos. O seu problema foi que não estavam presentes em 1993 no bairro, na sua maioria, se bem que temos aqui alguns casos de exclusões que foram feitas sem as pessoas terem percebido porque é que foram excluídas, mas a maioria não estava recenseada em 1993 no PER. Não vivia no bairro e foi viver no bairro em 94, 95, 96, que foi aquela vaga de imigração que nós agradecemos porque foram pessoas que vieram trabalhar para Portugal e que vieram até alimentar uma necessidade enorme que havia de mão de obra, etc. Neste momento, por causa do a autarquia, tem vindo a demolir os bairros. Não há propriamente projetos aprovados para aqueles terrenos que se conheçam, por isso não existe nenhuma emergência nem uma justificação para essa enorme pressa em demolir as casas. O que temos visto ao longo dos anos é que os terrenos ficam vazios todas estas pessoas que não estavam no recenseamento ficaram fora de qualquer solução digna, adequada. E numa altura em que o desemprego é muito elevado, os apoios sociais são quase inexistentes e os salários das pessoas que aqui trabalham, que há muitas pessoas aqui que trabalham, sobretudo as mulheres, nas limpezas, na restauração, ou é o ordenado mínimo ou não chega. A maior parte não recebe mesmo o ordenado mínimo. E perante esta situação, as pessoas estão a ser empurradas pela autarquia, a Câmara Municipal da Amadora, para a rua. Os processos de despejo que nós temos assistido têm sido extremamente violentos e nós não podemos achar que isto é um problema apenas da Câmara Municipal. Isto é um problema de todos nós, viver num país onde, por exemplo, um homem acamado com uma trombose, sozinho e sem apoio familiar, entram dentro da casa dele às 7 da manhã, tiram o senhor cá para fora, deixam-no deitado do chão e demolem a casa à frente dele e vão-se embora. E nós é que ficámos com este senhor nas mãos e a única forma, chamámos a linha 144, que disse que também não se deslocava ao terreno, mandaram-nos chamar uma ambulância, mas o senhor não estava com uma emergência médica. E quem o acolheu foram os vizinhos. Na verdade, aqui, quem tem acolhido as pessoas têm sido os vizinhos que se vão acolhendo uns aos outros e que estão cada vez mais acumulados em sobrelotação nas outras casas que ainda restam em pé e que são demolidas muito brevemente. A autarquia diz que vai demolir o que resta do bairro em janeiro e as pessoas não têm nenhuma solução. As soluções que estão a ser apresentadas não é pela autarquia. A autarquia, a partir do momento em que faz a demolição da casa, diz que aquelas pessoas, não estando no pé, não são sua responsabilidade. Envia para a Segurança Social. A Segurança Social o que oferece é um centro de pernoita, temporário, durante 5 a 15 dias. Mais do que isso, não. Além disso, as famílias são separadas, homens para um centro de homens, as mulheres para o centro de mulheres, e não é uma casa, não é um sítio onde as pessoas possam viver, é um sítio onde elas podem apenas pernoitar. E temporariamente. Ou então, a possibilidade das pessoas alugarem uma casa no mercado privado de arrendamento e depois, perante o contrato, etc., é-lhes apresentado um subsídio de 2 meses de renda, que é o mês de entrada e o mês de caução. No entanto, não há senhorio que aceite fazer um contrato de arrendamento a uma pessoa que está desempregada ou que tem um salário baixíssimo de 300 euros por mês, ou que está doente, ou que não tem IRS, ou que sabe que vai ter apoio de 2 meses da Câmara. Por isso, as pessoas não conseguem, ficam logo numa situação de impossibilidade total em conseguir fazer esse passo. Por isso, a situação, isto é um problema de emergência social. Se virem as situações das pessoas que estão nesta lista, veem a idade das pessoas, a situação de saúde, o número de crianças, mulheres sozinhas com crianças, é uma situação de emergência social à qual o nosso país tem que poder dar mais respostas do que aquilo que está a dar, que é simplesmente transformar estas pessoas em sem-abrigo ou pessoas sem domicílio fixo, que vão andar de um lado para o outro, cuja saúde se vai degradar, cuja própria vida se vai degradar. É também um problema de direitos humanos, profundo, porque está na Constituição, está nos protocolos, acordos, pactos internacionais que assinamos, e este processo não pode estar a ser feito desta forma só porque estas pessoas não estão recenseadas num recenseamento que tem mais de 20 anos e que está obsoleto.
Rita, eu não quero interrompê-la, só chamar a atenção, que o relógiozinho está a dar o tempo. Sim. Nós temos aqui alguma flexibilidade, mas só para estar atenta, temos 11 minutos.
Eu já acabei. Muito bem. Só queria dizer que nesta reportagem que saiu agora, no domingo passado, é também bastante claro que a própria autarquia diz que só tem responsabilidade sobre o recenseamento de PER e que sobre os outros não vai fazer nada. E este artigo, que tem o título "Quando saímos da casa dos pais, também não batemos à porta da Câmara", que foi uma afirmação da senhora Presidente, demonstra bastante bem que a Câmara assume que não vai fazer nada em relação às pessoas que estão fora do PER. E, por isso, ao nível da Segurança Social, ao nível do IRU, ao nível do Ministério do Ambiente, ao nível do Governo, ao nível desta Casa também, acho que há muita coisa que pode ser feita, havendo vontade política para isso. E, por isso, estou disponível para todas as perguntas, as questões que tiverem. Se calhar passava a palavra no instante ao Moser, que foi despejado e que passou por uma situação que pode relatar um bocadinho a situação, na primeira pessoa. E a Amália, que está na iminência de também o ser.
Bom dia. É assim, eu vivia com a minha avó já há mais de 7 anos. Sou eu e ela e o meu tio. A minha avó tem 72 anos, já está reformada. Recebe uma pensão de 237 euros. Já foi em setembro, não foi em junho, fui chamado pela Junta de Freguesia, onde disseram que iam-me ajudar a encontrar uma solução, que é para não irmos para a rua. Disseram que é para não é preciso fazer nada, que iam-me ajudar. Fui a Fui lá 4 vezes. Dessas 4 vezes, uma pessoa de frente. Fui lá a fim de 4 meses. A senhora disse que não podiam mais dar a fazer nada. Que aquilo que eu quero, eles não podem fazer, que era ajudar a procurar uma casa ou encontrar uma casa para mim e para a minha avó. E deram-me 2 soluções, que era a minha avó ir para Cabo Verde ou ela ir para um lar. Eu disse, não, a minha avó estive aqui a trabalhar mais de 20 anos a descontar, tudo legal, nós não podemos, ela não pode ser tratada assim. A senhora disse, olha, faça como entender que a gente não pode fazer nada. Passado uma semana, eram 7 da manhã, chegaram lá com a polícia e 2 senhoras da Câmara, nem foi a bater a porta, arrombaram a porta e disseram que temos que sair daquela casa, porque iam demolir. E nós dissemos, não recebemos nada onde a dizer que tínhamos que sair daquela casa. Ah, que tínhamos que sair, e deram-nos pelo menos que meia hora para tirar o que podemos. Por acaso conseguimos tirar as roupas e do resto ficou lá tudo. Tudo que a minha avó comprou, tudo que lá tínhamos ficou, cama, tudo. E agora, como é dizer, eu vivo praticamente dentro do meu carro. Eu durmo no carro, às vezes em casa de amigos. A minha avó consegui uma prima que tem lá um quarto, que era dos filhos, mas mesmo assim todos os dias anda-me a chamar a atenção que tenho que arranjar um sítio onde ela possa ir. E neste momento ela está doente, por acaso tive que sair para vir para a reunião, como a Rita disse, não tem ninguém que possa ficar com ela agora, ela está sozinha. Eu estou desempregado já há 2 anos, estive a trabalhar numa empresa de gás, mas mandaram-me embora, não pude fazer mais nada e agora estou em casa, agora estou com a minha avó.
Muito bom dia. Chamo-me Amália Teixeira. Moro no bairro 6 de Maio há 13 anos. Sim. Moro no bairro 6 de Maio há 13 anos. Sou uma mãe solteira. Solteira, desculpa. Moro com 2 filhos e uma neta de 3 meses. E eu trabalhava, mas tinha um ordenado muito pouco, que é de 300 euros. Sobrevivia com este ordenado. E agora estou desempregada há 4 meses. A minha casa não está... Ok, vai ser demolida em mês de janeiro, como já disseram lá na... Onde é que eu vou para o atendimento da duas técnicas da Câmara da Amadora, em janeiro, mas não disseram o dia. Eu, nesse momento, estou a sobreviver com 150 euros de pensão do meu filho e 140 de abono da minha neta. Não estou em condições mesmo, eles estão a dizer que a minha casa vai ser demolida em janeiro, mas não, sem nenhuma solução. Eu não tenho como procurar uma casa, porque não tenho trabalho, não tenho rendimento de pagar a renda. E também os documentos que para fazer um contrato de arrendamento, e essas estão mesmo, ok, não sei como fazer. Eles, como, ok, já estão a dizer que a casa vai ser demolida em janeiro, e eles chegam mesmo, e assim, com polícias, e metem as pessoas lá fora, e, ok, começa a demolir a casa. A minha preocupação é isso. Tenho uma netinha com 3 meses, o meu filho já está com 10 anos, e uma filha, ela está desempregada também. E não tenho como fazer nesse momento.
Obrigada, Amália, pelo seu testemunho e ao Moser também. Pergunto agora aos senhores deputados se querem usar da palavra. Senhora deputada Rita Rato.
Tenho que desligar isso. Senão isto não. Obrigada. Queria...
Só para efeitos das pessoas situarem, portanto, a senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Sim, queria, em primeiro lugar, em nome do Partido Comunista Português, cumprimentar todos os moradores que aqui estão na comissão e dizer que é, de facto, muito importante que aqui estejam, porque têm todo o direito a vir aqui à Assembleia da República colocar estas questões. Sobre a questão do 6 do que se passa no bairro e as questões que colocam, nós acompanhamos os problemas que aconteceram no bairro de Santa Filomena e diríamos que foi exatamente o mesmo que aconteceu aqui. Isso é particularmente grave porque nós não estamos a falar de um processo novo, mas estamos a falar do desrespeito pelos direitos das pessoas, não é? É disso que estamos a falar. E, portanto, não é aceitável e é de todo condenável que este processo esteja a ser desenvolvido na forma como está a ser desenvolvido, porque não se podem tomar medidas deste tipo, fazendo com que as pessoas sejam despejadas e fiquem no meio da rua sem situação, independentemente de serem idosos, de serem crianças, independentemente de quem for. Qualquer ser humano não pode ser despejado de uma habitação sem ter outra solução, sem ter em conta uma alternativa para estas situações. E isso aconteceu no bairro de Santa Filomena, aconteceu noutros bairros e está a acontecer no bairro de 6 de Maio. E quando aconteceu no bairro de Santa Filomena, a Habita, outras associações alertaram para que isso ia acontecer dentro em breve no bairro de 6 de Maio. E, portanto, os poderes públicos estavam alertados, quer a Câmara, quer o Governo, na altura era outro governo do PSD e do CDS, agora é um governo do PS, sobre esta matéria. E, portanto, não é uma coisa que não se tivesse à espera, nem que os resultados do despejo do bairro de Santa Filomena não tivessem já a anunciar o que é que ia acontecer a estas pessoas. E isso é muito grave. É óbvio que o PER, o Programa de Especial de Realojamento, não serve e está perfeitamente desatualizado. Mas isso também não pode ser usado como uma não-resposta para as pessoas. E isso não pode ser utilizado como um mecanismo para dizer então as pessoas continuem a ser despejadas e continua a acontecer. Não, tem que ser encontradas soluções. E nós estamos a falar de facto de problemas que se arrastam há muitos anos. Sobre a vossa situação em concreto, nós dirigimos ao Ministério do Ambiente, que tem a tutela da habitação, e ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social uma pergunta sobre a vossa situação. Aliás, tendo em conta até a posição do provedor de justiça, que já vos tinha dado razão de que as demolições não podiam acontecer sem estar garantida qualquer alternativa. E aquilo que nos foi respondido pelo Governo à pergunta do PCP foi de que o Ministério do Ambiente, diretamente ou através do IRU, não dispõe de competências ou atribuições que lhe confiram legitimidade para impor uma atuação, para impor uma forma de atuação no bairro de 6 de Maio, que compete aos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios, mas que, nesse contexto, o Ministério tem acompanhado atentamente o desenrolar do processo no bairro de 6 de Maio e que diligenciou, junto ao Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, a obtenção de informação sobre as ações que estão a ser providenciadas para assegurar o realojamento das famílias cujas habitações foram objeto de demolição. Eu creio que a Habita tem esta resposta que nós divulgamos, a resposta, assim como tínhamos divulgado as perguntas, e foi-nos dito que, em resposta a este Ministério, foi informado que os serviços do Instituto da Segurança Social já estavam a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal da Amadora, no sentido de que nenhuma família fique desalojada, e que o Ministério do Ambiente consultou o IRU e que manifestou disponibilidade para colaborar dentro dos meios que dispõe no realojamento dos agregados familiares sinalizados pela Câmara Municipal da Amadora. Isto foi a resposta que nos deram. E esta resposta não resolve o problema. Não resolve o problema porque, desde logo, é preciso tomar uma posição de força e dizer que não pode haver mais demolições, nem pode haver mais despejos. Seja em janeiro, não pode haver. Porque não pode haver demolições nem despejos sem que esteja garantida qualquer situação. Isso tem que haver também da parte do Governo e da parte dos partidos que na Assembleia da República têm assento um compromisso e uma pressão junto ao Governo para dizer que o Governo tem que intervir através dos meios que tenha, quanto mais não seja através da Segurança Social e do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, para ter um contacto direto com a autarquia e dizer: estas pessoas já estão numa situação dramática do ponto de vista social. Acho que não precisamos dizer mais do que aqui já foi relatado, porque eu creio que Isso, por si só, já é significativo. Então, o Governo tem que ter um contacto direto com a Câmara Municipal e dizer à Câmara Municipal não pode haver mais demolições, nem pode haver mais realojamentos. Em primeiro lugar, isso tem que ser assumido como prioritário, porque as pessoas não podem viver nesta... Bem, basta viver com dificuldade, não ter dinheiro para sobreviver em condições, quanto mais viver sempre com a ameaça do encerramento dos despejos e das demolições. E por isso, da nossa parte, também faremos nesse sentido. E depois é preciso, de facto, acompanhar a situação destas famílias. Uma coisa é o direito à habitação e tem que ser encontrada uma solução. Outra coisa é o apoio social às famílias. As pessoas não podem estar numa situação de privação material, de fome, de dificuldades extremas e tem que ser encontrada uma situação de trabalho com estas famílias. E, portanto, nós, da nossa parte, continuaremos a acompanhar este processo. Agora, dizemos o seguinte, nós já recebemos outros moradores de outros bairros, nós já recebemos os vários e-mails que a Habita e outras pessoas dirigiram à Assembleia da República e também com muita franqueza vos tenho que dizer, porque eu também não ficava bem com a minha consciência se não vos dissesse que isto é um problema muito grave, isto é inaceitável, isto não pode, não podem dizer que não sabiam do problema. E não podemos admitir que, e há um princípio que aqui foi dito e a senhora deputada Helena Roseta explicou bem, a Assembleia da República não pode questionar diretamente as autarquias, porque isso que o faz são as assembleias municipais, mas tem que haver uma posição de princípio e de força, de solidariedade com estes moradores e dizer que não pode haver despejos e que a autarquia não pode continuar a fazer isto, sem nos intrometermos na vida da autarquia, mas em primeiro lugar está a defesa dos direitos humanos e da vida de cada um. E portanto a Assembleia da República tem de facto essa obrigação. E eu acho que era muito importante, e por isso foi muito importante vocês aqui estarem, porque isso vai dizer que a Assembleia da República teve conhecimento de uma coisa de viva voz das pessoas, não pode fingir que não ouviu. E temos que tomar medidas quanto a isso. E por isso, em primeiro lugar, a questão do PER, de facto, tem que ser desenvolvido. Foi aqui dito que o que está hoje em cima da mesa é claramente insuficiente para responder nem sequer a um conselho, nem sequer ao bairro. Os 3 milhões nem para o bairro responde. E, portanto, não pode haver demolições nem despejos sem haver alternativas garantidas. Isto é um mínimo bom senso, não é preciso ter nenhum doutoramento para perceber que não se pode demolir habitações nem despejar as pessoas se não há solução para essas pessoas, não é? E, portanto, nós vamos continuar a bater-nos por isso garantir que, de facto, o acompanhamento destas famílias seja muito importante. Nós, quando foi a situação do bar de Santa Filomena, acompanhámos processos complicados em que as famílias estavam a ser pressionadas pelas comissões de proteção de crianças e jovens para a retirada das crianças. Isso não pode acontecer, porque os problemas não podem ser imputáveis às famílias. As famílias não têm culpa, as famílias querem resolver os problemas, não se resolve tirando as crianças às famílias. Isto é um processo que tem que ser acompanhado com toda a atenção que isto merece, ao nível dos doentes que estão doentes, na interarticulação com os serviços de saúde, com a segurança social, mas a segurança social tem que intervir para proteger as pessoas. A segurança social não pode intervir para pressionar e chantagear as famílias, como estava a ser feito em alguns casos em que estava a ser dito às pessoas que ou entregar as crianças, ou saíam das casas ou lhes eram retiradas as crianças. E isto é uma dupla violência de que as pessoas estão a sofrer. Isto não pode acontecer e, portanto, o que nos foi dito é que as famílias estão a ser acompanhadas. E eu queria vos perguntar que tipo de acompanhamento é que têm tido. O que nos foi dito na resposta é que a Segurança Social já está a trabalhar em conjunto com a Câmara, no sentido que nenhuma família fique desalojada. E eu pergunto, para além daquilo que nos foi dito e que foi apresentado como solução às pessoas, que tipo de acompanhamento é que a Segurança Social tem que fazer e tem feito às famílias, não é? E é óbvio que estamos a falar de duas questões diferentes. Uma coisa é o direito à habitação, outra coisa é o direito à proteção social, mas são coisas que não se podem separar, porque as pessoas estão numa situação de profunda fragilidade e o Estado não pode ignorar esta situação, fingir que não está a ver o que se está a passar, e porque também permitam-me que vos diga com muita franqueza, isto está a acontecer em primeira linha, porque os imigrantes estão em primeira linha numa situação de ainda maior fragilidade no nosso país.
Sr. Deputado, pedi a sua atenção a tempo.
Vou terminar dizendo que, da nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, iremos continuar a acompanhar estas questões e tudo faremos em primeira linha para que não aconteçam já despejos e demolições e que se encontre de facto uma situação, quer no plano social, quer no plano de habitação, que responda às necessidades destas famílias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto ao Sr. Deputado Luís Vilhena, Partido Socialista.
Muito bom dia. Gostava, em primeiro lugar, cumprimentar aqui os moradores que vieram expor a vossa situação e também a Habita 65. Eu gostava de dizer que sou sensível a este assunto que aqui foi colocado, e penso que o Partido Socialista também, obviamente, porque a questão da habitação é essencial e, independentemente das razões que levam a que se procedam a despejos de habitação sem que seja prevista uma alternativa, não é tolerável e que entidades públicas tenham aquele tipo de procedimento como aquele que vocês aqui relataram. Aliás, como a Sra. Rita Silva disse, é necessário que o Estado, de facto, se empenhe em ter novas políticas de habitação ou uma nova política de habitação e que resolva também situações destas. A política de habitação em geral, mas também resolver este tipo de situações. Porque as cidades têm que ser inclusivas e garantir por diversos meios habitação com o mínimo de condições para todos os cidadãos, para o ser humano, não é? Nós devemos, às vezes falamos em cidadãos, em eleitores, mas falemos em seres humanos, não é? Porque é disso que se trata. E por isso aquilo que nos podemos comprometer que, neste momento e no âmbito também das competências do Parlamento é trabalhar em algumas propostas que já estão aqui em cima da mesa no Parlamento e propor de facto uma nova política de habitação e meios que resolvam esta situação. Relativamente à questão que aqui foi colocada, a única coisa que penso que terá ao nosso alcance e faremos isso conforme pudermos é de facto influenciar outras instâncias para resolver esta situação. Era isto que queria dizer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sandra, eu nunca sei o seu apelido. Pereira, desculpa.
Sim. Muito bom dia a todos. Quero antes de mais. Muito bom dia a todos. Quero antes de mais cumprimentar os moradores do bairro 6 de Maio e naturalmente que é um gosto ouvi-los e recebê-los aqui e ouvir de viva voz as vossas preocupações que são e às quais somos sensíveis e que são grandes preocupações de vida. Portanto, da parte do grupo parlamentar, dizer-lhes que nós naturalmente acompanharemos esta questão com o cuidado e com a pertinência que ela merece, que é uma questão que a todos nos sensibiliza, porque trata-se exatamente de direitos humanos, como aqui foi dito, e isso naturalmente que nos sensibiliza. Queria só fazer aqui 3 ou 4 questões. Nós temos mais ou menos acompanhado isto, quer pelas notícias, quer pelas questões que vamos sabendo que se vão passando. Sempre se disse, eu gostaria de saber se é verdade, vem nas notícias, portanto nunca houve quaisquer notificações para a vossa saída, portanto acho que isto a acontecer é de uma violência extremosa, porque as pessoas, pelo menos já as demolições nas situações em que são feitas sem haver uma alternativa habitacional merecem uma ponderação, quanto mais serem feitas sem qualquer aviso prévio com um prazo justo para a pessoa poder se organizar, eu já não digo em termos de alternativa de habitação, mas das suas próprias coisas, acho que seria um mínimo e isso é um procedimento que a Câmara Municipal da Amadora, que depende única e exclusivamente da Câmara Municipal da Amadora. Depois queria perguntar em concreto que soluções têm sido apresentadas pela Segurança Social, que no limite é quem compete também fazer o acompanhamento destas situações e que soluções em concreto. Eu ouvi, peço desculpas que já é um bocadinho tarde, mas ouvi a dizer que têm sido basicamente soluções de pagamento de pensões para pernoitar, para as pessoas pernoitarem e pouco mais do que isso, mas a Segurança Social tem outros meios e tem outros instrumentos que pode acompanhar e ajudar-vos. E depois queria perguntar se a Câmara Municipal, nós já percebemos bem e pronto, que a vossa situação não cabe no PER e o PER de facto foi um programa que teve uns objetivos específicos e eu até acho que foi um programa bem sucedido. Para aquilo que se pretendia, se calhar foi suficiente, não chegou a todo o lado, mas foi um programa que, na sua grande maioria, sem grande, obviamente sem prejuízo de ver aqui e ali alguma, mas na sua grande maioria foi um programa bem sucedido. Mas eu queria perguntar se a Câmara Municipal não tem colocado em cima da mesa outros programas alternativos, porque isso tem acontecido até ao nível do ProBit, noutras câmaras municipais, se não tem colocado em cima da mesa outros programas alternativos que coloquem uma alternativa habitacional a estes moradores. Porque Quanto às demolições, nós até somos capazes de compreender que a Câmara Municipal quer empreender, até porque muitas delas, também queria saber se isto é verdade, são em terrenos privados, nós até somos capazes de compreender que haja a necessidade de haver essas demolições. Agora, o que não me parece é que não se desenhe paralelamente um programa alternativo que possa dar uma solução de habitação, porque só estamos perante um problema social onde eu considero que somos todos responsáveis e aqui não há a Câmara Municipal da Amadora, há as entidades que são responsáveis, que somos nós todos enquanto políticos, de criar soluções para situações extremosas, como me parece que estas são. Depois queria só dizer que, naturalmente, da parte do grupo parlamentar do PSD, vamos acompanhar esta situação, como vos disse, com preocupação e com a particularidade que ela nos merece. No entanto, não sem dizer que há, efetivamente, condições políticas, até porque há aqui uma maioria na Assembleia da República que suporta o Governo, portanto, haverá condições políticas para, querendo, os partidos que apoiam o Governo desenharem uma solução e uma alternativa para o vosso caso, até porque, como sabem, o Governo é do Partido Socialista e é apoiado entre os partidos, e eu julgo que haverá condições, até por tudo aquilo que foi dito aqui, para que se crie, junto do Ministério do Ambiente, que é quem tutela as vossas questões, medidas que possam ir de encontro à resolução dos vossos problemas. E por ora, tenho dito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que vamos pedir-vos que respondam a estas questões que foram colocadas. Eu, pela minha parte, como coordenadora deste grupo de trabalho, queria dizer o seguinte. Há aqui uma necessidade da Assembleia da República e, pelos vistos, os partidos estão todos disponíveis para ver o que é que se pode fazer rapidamente. Há uma necessidade da Assembleia da República de tomar posições com alguma urgência, uma vez que há situações de pessoas que já foram colocadas na rua. E há situações de pessoas que estão na iminência de ser colocadas na rua. Portanto, há aqui uma situação de urgência. Temos que ver o que é que podemos fazer nesta situação de urgência. Eu não sei se o Governo pode, por si só, dar ordens para que uma Câmara não faça demolições. A Assembleia da República, se legislar nesse sentido, pode fazê-lo. Mas tínhamos que o fazer com alguma urgência. Até lá, o mais que podemos fazer são contactos e, enfim, diligências para que haja um pouco de sensibilidade, já não digo de bom senso, mas ao menos que haja um pouco de sensibilidade social e que as coisas não continuem a ser feitas desta maneira. Há uma questão que a senhora deputada Rita Rato levantou e que eu também secundo, os outros senhores deputados também falaram, que é muitíssimo importante. O problema aqui é um problema de habitação, mas é também uma responsabilidade da segurança social. Nós em Portugal temos duas coisas separadas, a habitação para um lado, a segurança social para o outro. Se uma pessoa tiver uma emergência de emprego ou de saúde, a Segurança Social tem que ter respostas. Existe um sistema de Segurança Social para dar respostas. O subsídio na doença, o subsídio de desemprego, enfim, nem sempre chegam, mas são respostas que estão estudadas e organizadas. Se uma pessoa tiver uma emergência habitacional, a Segurança Social não tem resposta nenhuma. Isto que a Segurança Social está a fazer é nada. Nestes dias isto é nada. Isto não é resposta de habitação, porque a habitação não é uma necessidade de 15 dias, é uma necessidade permanente. Portanto, temos aqui uma falha grave a nível da Segurança Social. E é uma matéria que vamos ter que suscitar. E eu, como pertencendo ao grupo parlamentar do partido que está no Governo, tenho uma responsabilidade acrescida, porque tenho que alertar o Governo e o Primeiro-Ministro para termos aqui uma falha grave na política de Segurança Social em Portugal, na ligação com a habitação. Não há esta ligação. Não há. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção, o PER foi positivo em muita coisa, com certeza, houve muita gente que teve casa com o PER. O PER foi um programa especial de realojamento para acabar com as barracas ou com os bairros degradados, só que o PER teve um problema. Aquilo era feito o levantamento naquela altura e pronto. E partia-se do princípio dali para a frente, não voltava a haver problemas, não voltava a haver barracas, nem voltava a haver bairros degradados. Este é o erro do PER. É pensar que a gente atua uma vez e o problema nunca mais aparece. Ora, isto não é assim. Porque as pessoas continuaram a vir, os que lá estavam tiveram filhos que não eram nascidos em 93, familiares que vieram de longe, portanto, a necessidade continua. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Nós temos que ter, é a minha posição, e eu bato-me por isto e quero pôr isto à consideração dos senhores deputados, vamos ter que fazer alguma coisa nesse sentido, nós vamos ter que ter um programa permanente de apoio ao realojamento e de apoio à emergência social. Temos que ter um programa permanente. Não pode ser um programa que tem um prazo e depois acaba. E o ProBita existe, mas tem estado subfinanciado e não dá resposta. E, portanto, estamos desmunidos de meios e é da nossa responsabilidade, como deputados, alertar o Governo e, inclusivamente, legislar. Portanto, isto são matérias... Eu sei que a gente não faz uma lei em 10 dias, nem em 15 dias, isso não é assim, demora mais tempo, mas temos que pegar, desculpem-me, vou usar uma expressão dura, temos que pegar o boi pelos cornos, porque vocês não são os únicos, nem são os primeiros, e infelizmente se calhar não serão os últimos. Portanto, o que vocês estão a viver deve ser para nós uma obrigação de... Temos mesmo que mudar aqui alguma coisa, e com urgência. Portanto, eu gostaria que a Rita respondesse às perguntas que foram colocadas, gostaria também que esclarecesse a questão do terreno. Tanto quanto eu me apercebi, ainda por cima, e se eu estou errada, corrijam-me, no bairro 2 de Maio, uma parte do terreno é municipal. Eu gostava de saber o que é que a Câmara quer fazer nesse terreno municipal, pois se o terreno é municipal, a Câmara podia afetá-lo naturalmente a resolver o problema das pessoas que têm mãos, e isto é uma coisa que eu gostava de perceber. Portanto, temos aqui várias dimensões, eu depois irei falar convosco para saber que diligências é que podemos fazer concretamente, com quem é que devemos falar, onde é que devemos ir, a quem é que devemos chamar aqui, para ver o que é que podemos avançar, mas queria sublinhar esta questão. Isto é uma situação de urgência, mas é uma situação recorrente. Ela não termina se nós resolvermos aqui dar uma ajuda a este bairro e se o conseguirmos. Ela não termina, porque vai haver outros bairros, e há outros bairros, e há outras situações. Portanto, o problema é permanente, e nós temos que ter uma resposta para ele, que neste momento não temos. Não existe. O Governo pode ter feito outras coisas, mas esta não fez. Não há política de habitação para estas situações. E, portanto, temos que fazer aqui alguma coisa. Diga, com certeza. E, portanto, desculpem-me, eu estou a falar mais do que perguntar, porque a Rita já, enfim, foi pondo ao corrente da situação do bairro. Eu ainda nunca o visitei, mas a Rita já me foi pondo ao corrente. Mas quero transmitir este sentido de urgência. Acho que isto é o mais importante. A senhora deputada Rita Rato.
É muito rápido, é só para dizer que eu acho que nós podemos, ao nível da lei, de melhorar, de criar tudo o que tem que ser criado, inventar programas que não existem, porque de facto tem que ser criado um programa novo, porque o PER atirou para cima das autarquias uma responsabilidade que é constitucional e cabe ao Estado Central, do direito à habitação, em articulação.
O artigo 65 diz o Estado e as autarquias, mas depois não diz o que é que faz um, o que é que faz o outro.
Nem um financiamento para garantir a construção das casas que são necessárias, mas eu só queria dizer, independentemente da lei que tem que ser criada, eu acho que é preciso tomar medidas imediatas para impedir mais demolições e mais despejos. E depois disso, construir-se tudo o que é necessário, mas tem que, independentemente de ser propriedade municipal, que é a parte do bar que é, de ser propriedade privada, de ser tomada uma posição para impedir que este processo evolua. E a partir daí se construírem soluções, não é? E quando estava a dizer não era ingerir na autonomia das autarquias, é impedir que estes dramas sociais continuem a acontecer. É neste sentido, em primeiro lugar, e depois todo o processo legislativo que terá que decorrer.
Muito obrigada.
Então vou tentar responder àquilo que foi colocado, assim um bocadinho disperso. Bem, em primeiro lugar, relativamente, nós agradecemos muito e valorizamos muito as iniciativas do PCP, que transmitimos também no bairro, e achámos que fizeram as perguntas certas, que isso também é muito importante, e às entidades certas. A resposta do Ministério do Ambiente, eu acho que é uma resposta que, quer dizer, o que diz é que não tem competência sobre aquela situação. A primeira questão que eu coloco é: houve um contrato assinado, um protocolo assinado entre a autarquia e o Estado sobre a questão do PER, mas as pessoas não PER, a autarquia entende nesta entrevista que não é responsabilidade da autarquia e há aqui responsabilidades do Estado Central, sim. Pronto. Depois diz o Governo que, segurança, que está a acompanhar. Bem, o que está a acompanhar é um processo de atropelo brutal e violentíssimo aos despejos. Está a acompanhar isto? Se está a acompanhar isto não fazendo nada, é grave. Depois, relativamente a dizer que tanto a Segurança Social como o IRU estão disponíveis para encontrar as soluções, isso não tem acontecido no terreno de todo. O IRU... Bem, o IRU, em primeiro lugar, o Presidente do IRU nunca quis falar connosco, nós já pedimos imensas reuniões, nós dirigimos-nos também ao IRU. Se o Ministério do Ambiente falou com o IRU, nós não temos
conhecimento de nada que o Iru tenha feito, não houve qualquer diligência. Relativamente à Segurança Social, as alternativas que foram colocadas pela Segurança Social são, nem sequer são pensões, são centros de pernoita, aqueles utilizados para as pessoas sem abrigo, ou seja, está-se a assumir que estamos a transformar estas pessoas, famílias, em sem abrigo, são centros de acolhimento coletivo e, temporariamente, dizem eles que só pode ir até 15 dias. Nós já tivemos pessoas que foram para estes centros de acolhimento e posso-vos dizer que, ao fim do mês, foram também dali escorraçadas, porque a Segurança Social disse que não ia continuar a pagar. As pessoas ali também não estavam bem. Quando a Câmara diz que as pessoas têm a recusar todas as soluções que lhes são propostas, as soluções são estas. Quem é que de nós aceitaria ir para o centro de sem-abrigo de Chabregas? O Suleiman, que está ali e que é uma pessoa que já teve 5 operações e que ficou na rua sem nada, porque não é verdade que as pessoas não fiquem, que ninguém fica na rua. Isso não é verdade. Nós temos aqui muitas pessoas que podem dizer e que ficaram realmente na rua sem nada. Suleiman ficou na rua. Pois. O Suleiman, eu sei porque eu reconheço o discurso da autarquia. O Suleiman, ou mesmo do Ministério. O Suleiman tem várias operações que fez, ele tem ali a documentação toda da situação de saúde dele. Ele ficou na rua e passou a dormir numa garagem gelada. Ele tem muitos problemas, tem 5 operações e tem... Pronto, deixa... Ok. Pode ser... Ele tem estado na rua há quanto tempo? Há quanto tempo estás na rua?
3 meses estou na garagem.
Ah, não, mais?
Na casa não. Lá, eu estou lá...
Há quanto tempo é que estavas? Quando é que foste despejado?
Quando?
Pronto.
Mas agora... casa fica molhada de 22 de fevereiro de 2015.
Em 2015, ele já está um ano e tal na rua. E este senhor, depois disso, já teve que ser de novo operado. E tem estado na rua e tem estado a dormir numa garagem gelada. Tem aqui todas as documentações, tudo. Não tem apoio familiar, não tem nada. Por isso, quando se diz que ninguém fica na rua, isso não é verdade. Todas as pessoas aqui ficaram na rua. Todas as pessoas ficaram na rua. E por isso, nós, queria dizer, nós já pedimos uma reunião também ao Ministro da Segurança Social ou a alguém que o represente e não obtivemos nenhuma resposta, infelizmente. Isso obriga-nos depois a ter que... É pena, porque nós gostaríamos muito de dialogar e de tentar ir informando, porque às vezes podem estar mal informados, mas nem sequer conseguimos chegar a ter uma reunião. Notificação escrita nunca mais houve. Não há notificações escritas. A Câmara considera, e também na entrevista que dá aqui, considera que as pessoas são informadas oralmente e que isso é suficiente. Na verdade, não é. Mesmo que nós queiramos fazer processo em tribunal, precisávamos de um documento escrito que ajudava, não é? Pronto. Não há notificações escritas. A Câmara entende que não há nenhuma necessidade de notificações escritas. Os atendimentos que são feitos são simulações de atendimento. Ou seja, tal como o Moser disse, são atendimentos em que chegam lá e dizem: então, já arranjaste casa? Então, tens que sair. A casa vai ser demolida. Isto é o atendimento das técnicas. Isto é uma simulação de atendimento. Não há nenhuma alternativa, não há nenhuma solução, não há nada. É apenas um processo que simula que durante os meses aquela família foi atendida, para se dizer que foi atendida, mas a quem não apresentaram nada. Ah, isto é o Sr. Farin que também queria fazer. Se calhar faço rodar estes documentos que eles fazem questão que vejam, porque o Sr. Farin tinha sido operado e foi despejado 2 dias depois da operação, quando ainda estava com os pontos. Já tem muita idade, o Sr. Farin, e também ficou na rua. Pronto, e por isso podem ver. Independentemente, eu acho que podem... Sim. Os documentos já voltam. Se quiseres, senta-te aí, se quiseres. Os terrenos são públicos ou são privados? Por exemplo, Santa Filomena era um terreno que várias pessoas compraram ali terreno, pagavam IMI, pagavam taxas de esgoto, pagavam essas coisas todas, mas de repente agora o terreno aparece desde 2008, foi comprada em 2007-2008, num fundo de investimento financeiro. Quer dizer, a questão da propriedade dos terrenos é uma nebulosa, mas as pessoas já estão lá há mais de 40 anos e por isso estes terrenos já podiam ter tido aqui um outro tratamento, podia ter havido ao nível das autarquias tomada destes terrenos de alguma forma para tentar inclusivamente na correspondência que o provedor de justiça troca com a autarquia, fala nesses mecanismos que a autarquia podia ter utilizado para, e inclusivamente são públicos, como está aqui na entrevista que a Presidente da Câmara deu este domingo. Agora, não há nenhum interesse em realojar estas pessoas no concelho. O interesse é expulsar as pessoas. Nós estamos a falar de terrenos que antes eram ultraperiféricos e agora estão em novos centros urbanos, junto de transportes, etc. E interessa expulsar estas pessoas. E nós temos que nos questionar também para quem é que a autarquia está a trabalhar. Está a trabalhar e a gastar orçamento público para fundos de investimento privados que adquiriram os terrenos muito recentemente, ou está a trabalhar também para proteger os direitos e os interesses dos seus municípios? E isso é uma pergunta importante, porque estes terrenos têm ficado vazios e não vão ser construídos tão cedo, mas eles, sendo ativos financeiros atualmente, são ativos financeiros que estão a valorizar noutros domínios que não é já este material muito concreto do terreno. A questão aqui também é, pronto, eu gostava de dizer que não há uma política social de habitação realmente em Portugal. Portugal tem deixado a habitação, é uma questão de mercado. Toda a gente fica muito indignada se tivermos um acidente de automóvel, alguém que lhes seja denegado um tratamento num hospital por não ter dinheiro, isso não pode acontecer no nosso país, ou não ser-lhe negado o acesso à escola por não ter dinheiro, mas ser-lhe negado o acesso a uma habitação por não ter dinheiro é uma coisa que parece normalizada. E isto não pode ser. A habitação é um direito fundamental e que está ligada com os outros direitos. Como é que uma pessoa sem habitação consegue ter saúde, educação e exercer outros direitos que também são fundamentais? Então, nós precisamos desenvolver uma política social de habitação permanente, que não é só para estes bairros, não é só para esta população, é para uma larga faixa de população que, neste momento, se nós olharmos para aquilo que são os rendimentos, o ordenado mínimo ainda é em torno dos 500 e tal euros, os ordenados médios andam nos 700, 800, não ultrapassam isto. Como é que faz uma família, hoje em dia, para alugar uma casa na área metropolitana de Lisboa, cujos preços de entrada, a média do preço de entrada numa casa, um T2, na área metropolitana de Lisboa, está a cerca de 720 euros por mês, a média. Não há casas mais baratas do que 400, 350, é uma enorme sorte. Ou em Lisboa, por exemplo, em que a média já ultrapassa os 1000 euros para um T2. Por isso, o problema que está aqui é um problema que não é só o problema destas pessoas, é um problema de falta muito grande de uma política social de habitação para as pessoas de rendimentos mais baixos. Agora, realmente estas pessoas, há aqui uma questão de emergência e eu acho que a Assembleia da República tem a competência perfeitamente para dizer que não pode haver demolições e despejos se não houver uma resposta de emergência social através da Segurança Social. E enquanto ela não existe, é preciso suspender o processo. Nós não estamos a defender que as pessoas continuem a viver naquelas condições. Nós estamos a dizer é, não havendo uma resposta de emergência social, da Segurança Social ou do IRU, também não pode haver a demolição logo. E por isso a Câmara pode ter que acatar isso. Ou, por outro lado, é preciso desenvolver formas de emergência. Não estamos a falar do número enorme de famílias neste momento, estamos a falar destas famílias do bairro 6 de Maio, em situações de emergência social muito complicadas e que precisavam de urgências grandes. A Elizabeth veio aqui dizer-me, entretanto, que a ela o que lhe disseram é que a casa, a partir do dia 2 de janeiro, vai abaixo. E por isso ela está à espera que, a partir do dia 2 de janeiro, possa ficar na rua. E é isto que lhes dizem, mais nada. Pronto. Penso que respondi, não sei se tem mais...
Nós temos, entretanto, mais alguns senhores deputados. Não sei se algum dos senhores deputados que chegou quer usar da palavra. Muito bem. E algum dos moradores quer acrescentar alguma coisa? Bom, penso que o essencial foi aqui trazido com muita sinceridade por todos. Os partidos também se manifestaram. Resta-me agora ver o que é que entre todos temos que trabalhar agora uns com os outros, independentemente das posições partidárias de cada um. Acho que isto, como foi dito, isto é uma questão humana, são seres humanos que estão em causa e, portanto, temos todos que aqui fazer um esforço para ver o que é que podemos fazer e o que é que podemos fazer rapidamente. Não posso dizer-vos já vamos atuar imediato, porque ainda temos que agora ver qual é a melhor maneira de o fazer, mas temos que nos sentar agora os vários partidos para ver o que é que podemos fazer e o que é que podemos fazer rapidamente. Portanto, queremos agradecer a vossa vinda cá, a sensibilização que nos trouxeram para esta questão e agradecer também à Associação Habita e às outras associações que vos têm apoiado o trabalho de cidadania que estão a fazer. E pronto, e agora, como se costuma dizer, a bola está do lado de cá, vamos lá ver o que é que resposta é que nós conseguimos construir e que pressão é que conseguimos fazer, enfim, que deliberação é que conseguimos tomar com alguma urgência para a vossa situação, sendo certo que a questão de fundo não pode ser resolvida com urgência, porque arranjar casa para toda a gente é uma coisa que custa mais tempo, mas para aí, como diz a Rita, é preciso uma política que neste momento não há. E, portanto, estamos aqui no lugar onde se fazem as políticas, portanto, compete-nos a nós agora lutar para conseguir e sentir que do vosso lado há esta pressão e também muito obrigada a esta confiança que têm de vir aqui à Assembleia da República, na esperança que a Assembleia faça aquilo que outras instâncias ainda não fizeram. E, portanto, os nossos modos de trabalhar são lentos, mas temos poder político e ele é para ser usado. Quem tem o poder tem que o usar. Quando os cidadãos votaram em nós, foi para a gente fazer alguma coisa de útil para as vossas vidas e, portanto, é essa a nossa responsabilidade e é esse o apelo que eu deixo aqui aos senhores deputados. A senhora deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada. Eu gostaria só, para que não ficasse aqui no ar, de facto a Assembleia da República tem competências e tem competências ao nível legislativo e tem competências ao nível de fiscalização do Poder Executivo, que é o Governo, mas queria dizer que quem tem, em última instância, capacidade imediata de atuação é o Governo e a Câmara Municipal. Portanto, que fique aqui claro, porque nós vamos ter a capacidade de fiscalizar e monitorizar quer as políticas que o Governo faz, porque tem tutela direta nesta situação. Sobre a Câmara Municipal diretamente não temos e temos o poder legislativo de fazer leis, mas não podemos pegar no vosso caso e resolvê-lo de imediato para já, até por muito que queiramos e por muita sensibilidade que tenhamos com isso. Muito obrigada.
Eu já tinha explicado, portanto, essas diferenças entre Câmara, Governo e Assembleia, mas de qualquer maneira há medidas a nível da lei que nós temos poder para fazer. Pois a nível, nós não podemos lançar empreitadas, nem podemos construir fogos, nem podemos ter dinheiro para isso, mas temos que aprovar leis e temos que aprovar orçamentos. Portanto, é esse nível que a gente tem que atuar e, portanto, vamos ter que puxar para a cabeça e tentar encontrar aqui alguma coisa que seja útil e que, enfim, que isto possa não continuar como está. Muito obrigada a todos. Sim, sim.
Rápido. Neste momento havia condições, pelo menos ao nível da Segurança Social e do IRU, com casas da Segurança Social, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e do IRU, de procurar alternativas de uma forma muito rápida para as pessoas que estão neste lote, que estão tão ameaçadas de todas irem para a rua a partir do dia 2 de janeiro. As outras que já foram despejadas estão a viver na casa dos vizinhos, por isso vão ser despejadas uma segunda vez. E por isso eu pedia encarecidamente para fazerem todos os contactos que forem possíveis e necessários e aprovarem os textos que forem possíveis e necessários o mais depressa possível. Inclusivamente há um projeto de resolução, se calhar com esse projeto de resolução há outras coisas que também podem ser apresentadas, não sei, mas que há uma urgência grande. E agora quer dizer, nós acabamos esta reunião, vamos todos para as nossas vidas e isto começa a ficar cada vez mais distante outra vez e depois mete-se as festas, o Natal, o Ano Novo e estas pessoas estão todas... Exatamente. Exatamente. E tudo isto se mete assim e o nosso receio é de, novamente, as pessoas que estão no fim da linha ficarem esquecidas. Por isso, eu acho que há, neste momento, condições para arranjar soluções de emergência ao nível do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, ao nível do IRU.
ao nível de, até de soluções de emergência, para depois se pensar noutras soluções que possam ser mais substanciais, mais definitivas. E por isso peço encarecidamente, quando saírem desta sala hoje, que este problema não se transforme em algo que, pronto, já ficou para trás das costas e a vida continua. Muito obrigada.
Muito obrigada a nós, senhores deputados. Terminou a audição. Muito obrigada a todos os senhores moradores. Obrigado. Luís.